Ok, estamos em 2 Crônicas 20, dando continuidade nessa história de Josafá. Ok, nós estamos então no ponto em que Josafá e o povo de Israel estão no segundo dia. O primeiro dia foi a Assembleia Solene, Deus falando com eles sobre o que eles deveriam fazer. E no segundo dia, começa no versículo 20, eles levantaram cedo. Falamos sobre esse aspecto da obediência aqui, que é logicamente o ponto principal para Deus agir, ponto principal na sequência, porque Deus age diante da assembleia solene, da oração, da adoração e finalmente do povo tomar a posição como Deus dirigiu. Então, eles levantaram cedo. Geralmente essa expressão de levantar cedo tem bastante ligação com a obediência pronta, imediata. Então, eles levantaram cedo. Era algo difícil, porque eles iam ter que ir diante de um grande exército, só confiando que Deus iria intervir sobrenaturalmente. Mas eles se levantaram cedo, no versículo 20, e foram ao encontro do exército. E Josafá se pôs em pé e disse: ouvi-me, o Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Nós vimos que isso significa firmar-se no Senhor e ser firmado, a mesma palavra. Então, eles teriam que confiar no Senhor e ter a certeza da ação dele. Crer no Senhor e estar seguro. Crede nos seus profetas, porque Deus muitas vezes vai falar através de alguém. Então, tem que crer no Senhor, mas tem que crer também no profeta. E versículo 21, então, nós iniciamos domingo passado, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa ação que eles foram tomar. Então, só quero lembrar aqueles que estiveram presentes domingo passado e falar para quem não esteve presente, que tem bastante gente que não estava domingo passado. Nós falamos que Deus deu uma resposta, Deus respondeu. Aqui Deus responde, mas no meio dessa sequência aqui, Deus deu uma palavra de orientação, Deus respondeu através do profeta, e a ordem que Deus deu foi que eles deveriam ir para o campo de batalha, mas eles não teriam que fazer nada. Mas nessa ordem profética que eles agora estão obedecendo, Deus não deu a ordem específica, a estratégia de fazer o que eles vão fazer agora no versículo 21. Então isso é interessante também, que eles estavam seguindo a orientação do Senhor, mas além de estar na cena de batalha, pronto para não fazer nada, eles decidiram, também por inspiração de Deus, mas não foi pela palavra profética, eles decidiram colocar diante do exército o coral dos levitas. Então isso foi algo que é interessante observar nessa sequência, que não foi Deus que falou: olha, vocês vão para o campo de batalha e vão colocar os levitas para louvar, vocês vão colocar em ordem um grupo para cantar louvores ao Senhor na cena de batalha. Isso não veio da direção profética. Isso veio como? Versículo 21. Tendo ele tomado conselho com o povo. Eu tenho falado várias vezes que a gente está vendo assim por partes, mas eu estou repetindo porque é interessante juntar aqui, que eu considero esse capítulo aqui, várias coisas que a gente tira de proveito, de lição, mas uma das coisas assim que me sobressai é Josafá como líder. Assim, uma das coisas que eu achei assim tremendo ver em cada ponto aqui, o que Josafá faz, ele está sendo, nesse capítulo, né, não todo o reinado dele, mas nesse capítulo ele está sendo o líder perfeito. Assim, como eu vejo aqui, e claro, o resultado comprova que realmente Deus agiu, Josafá está agindo, mostrando o modelo de como realmente o líder deve agir. Então, lembrando, ele chamou uma assembleia solene. Quando ele soube da notícia, ele teve medo, ele não era um líder que falou assim, pode deixar comigo, eu conheço Deus, eu sei que não vai ter problema. Não, ele teve medo, mas ele chamou a assembleia solene de todo o povo, que não seria uma coisa natural para fazer diante de uma guerra. Diante de uma guerra você chama um exército, não chama uma assembleia solene. Nem dá tempo e por que eu vou chamar todas as mulheres e crianças e todo mundo para fazer uma assembleia solene diante de um ataque iminente? Então ele chamou a assembleia solene, a oração dele foi uma oração tremenda. Deus respondeu por um instrumento, né, um levita. Ele foi o primeiro a responder à palavra de Deus, se prostrando em adoração. E agora, no dia seguinte, ele deu essa exortação para o povo, olha, fiquem firmes, crede no Senhor, crede nos profetas, que Deus vai agir. Então ele foi um líder que encorajou o povo, né? Só voltando aqui, na oração, além da oração tremenda, falando do plano de Deus, colocando toda a nação dentro do propósito de Deus, na oração também ele demonstra aquela humildade, saber que ele não sabia o que fazer. Então tudo isso aqui é modelo de liderança. E agora, versículo 21, outro modelo de liderança. Quem deu a ideia, nem aparece aqui, quem deu a ideia de colocar os cantores na frente do exército? Nós não sabemos, mas diz, ele tomou conselho com o povo. Tá? Então, isso uma, não só uma liderança. Quando fala assim, tomou conselho com o povo, imagine assim, eles estão marchando para a batalha, eles têm que chegar lá rápido, então, obviamente, ele não conversou com todas as pessoas, não deve ter feito uma votação. Que quer dizer ele consultou com o povo? Vamos só voltar para 1 Crônicas para ver um outro exemplo na vida de Davi, como ele fez isso, e que fala especificamente como Davi consultou o povo. Provavelmente foi assim que Josafá consultou também. 1 Crônicas 13, versículo 1, quando Davi quis trazer a arca, ele também não fez algo. Imagine, Davi era rei, Josafá era rei, eles tinham um mandato, eles tinham direito como rei de falar assim, povo, nós vamos fazer isso. Mas ele não fez assim, ele consultou. E isso e tem vários exemplos disso, né, no Velho Testamento. Então imagine só, se no Velho Testamento, que ainda não tinha a atuação do Espírito Santo, ainda tinha a estrutura de governo, de ter um rei que era um governante absoluto, né, pelo direito de um rei, ele podia decretar, ele podia dar as ordens. Mas não, ele consultou o povo. Olha como Davi fez. 13:1. Davi consultou os capitães dos milhares, das centenas e todos os príncipes. Então disse Davi a toda a congregação. Como é que Davi disse a toda a congregação? Consultando as lideranças. Se bem vos parece, e se vem do Senhor vosso Deus. Olha que beleza, né? De como Davi não é democracia, não é voto, mas é uma percepção coletiva da vontade de Deus. E ele não, Davi, apesar de ser rei, apesar de ser um homem que conhece Deus, que sabe buscar a Deus, Deus poderia buscar a Deus sozinho, Deus revelar, falar assim, ó, Deus me revelou, agora vamos em frente. Não, ele consulta o povo e fala, se bem vos parece, mas não na ideia de vocês sozinho. É lógico, se bem vos parece, se vocês estão também discernindo nisso a vontade do Senhor, se bem vos parece e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros. Né? E assim, o importante para mim não é o que ele vai fazer, mas essa questão da consulta aqui. Né? E olha o versículo 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então, é muito bonito ver como eles praticavam, mesmo naquele tempo, essa interação, essa consulta entre a liderança e o povo. Eu estou dizendo, como que Davi consultou todo o povo? Através das lideranças. Mas, de alguma maneira, isso também acontecia com toda a congregação. Eles não faziam votação, mas havia uma percepção da unanimidade, uma percepção da vontade de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos redescobrir na igreja, como achar a vontade de Deus junto com lideranças plurais e inclusive com todo o povo. Né? Só um outro exemplo, que eu acho que isso é bem interessante, segundo Crônicas 30, tem um outro exemplo disso. Isso aqui já é com o rei Ezequias. Versículo 1, de 2 Crônicas 31. Ezequias manda mensageiros para todo Israel e Judá para celebrar a Páscoa. No versículo 2, o rei e os seus príncipes e toda a congregação. Então nós temos esses três níveis, podemos dizer, né? O rei, mas tem os príncipes, que são as lideranças de toda a congregação, e também toda a congregação, quer dizer, todo o povo também. Eles decidiram, então foi uma decisão conjunta, foi uma decisão coletiva, e é dessa forma que vem a unidade, é dessa forma que vem uma ação unânime, uma ação de todo o coração, porque aquilo que uma liderança decide sozinha e impõe sobre o povo não tem uma correspondência. Mas aquilo que envolve, repetindo, não é uma coisa por democracia, por voto, por cabeças humanas. Né? Existem igrejas hoje que fazem tudo por assembleias, por votação. Não é isso que eu estou falando, mas existe uma forma de consulta coletiva, de percepção da vontade de Deus. Então, versículo 2, todos, né? O rei, os príncipes e a congregação decidiram. Olha o versículo 4, isto pareceu bem aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Então, são dois exemplos rapidinhos para a gente ver como um líder, ele precisa, ele tem uma responsabilidade de ouvir de Deus, e eu sempre repito, liderança hoje tem em todos os níveis, e principalmente assim, mas eu não sou líder, não sou ninguém, mas na sua casa, com alguém, você é líder. Então, esses princípios de liderança, eles podem e devem ser praticados em níveis até de grupinhos de 4 pessoas, de 5 pessoas, de 10 pessoas. Né? Podem ser praticadas, né? Que é como achar a vontade de Deus em conjunto. Ok, voltando então para 2 Crônicas 20. Então, 20 e 21, ele tomou conselho com o povo. Então, eles não, eu repito, eles não tinham já uma ordem dada por Deus sobre colocar os cantores na frente do exército. A única coisa que o profeta falou é, vocês podem ir, vocês vão para o campo de batalha, vocês não vão ter que fazer nada, Deus vai fazer a batalha, vocês não vão nem pegar em armas. Aí ele consultou, nós não vamos ter que ir, nem fala se eles levaram armas ou não, não sei que se eles levaram, né? Mas eles não vão ter que fazer nada. Nós não vamos ter que fazer nada, vamos então fazer uma outra coisa, vamos louvar a Deus, vamos seguir para a batalha adorando a Deus. Mas vocês concordam comigo, nós que sabemos o final da história, é fácil falar, eles não têm que fazer nada, vão para a batalha e ficam louvando a Deus. Mas vocês imaginam toda a congregação indo, não vão fazer nada, mas aí vamos colocar uns cantores na frente. E os cantores também vão ter que dizer, o quê? A gente na frente? Quer dizer, os primeiros a serem mortos somos nós, né? Que isso? E ainda fala, e como a gente comentou domingo passado, Diz o seguinte, versículo 21. Ele ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem. E aí que tem essa distinção. São duas possíveis traduções, né? Louvarem na beleza da sua santidade. O que é a beleza da santidade de Deus? É Ele que é belo porque Ele é santo? Claro, isso é uma aplicação possível. Mas eu acredito, e várias traduções, vários comentaristas também dizem que o sentido da palavra pode ser, porque ela pode ser traduzida das duas formas. Então, não tem como dizer com certeza é desse jeito. Mas é bem possível, eu acho mais provável que está dizendo assim, louvar ao Senhor com trajes santos. O que quer dizer isso? Significa que... O que eram trajes santos? O sacerdote tinha trajes santos. Ele tinha toda uma roupa, né? Vocês devem ter lido, né? em Êxodo, Levítico, tal, fala sobre as roupas do sacerdote. Não descreve, que eu saiba, em nenhum lugar, exatamente como eram as roupas dos levitas, os que ministravam diante da arca, que Davi instituiu em Crônicas, em 1 Crônicas, ele instituiu os cantores, os levitas como cantores, não fala especificamente de quais roupas eles usavam, mas como eles davam muita ênfase para isso, era uma coisa que simbolizava algo, eles provavelmente tinham uma roupa adequada, eles tinham uma roupa própria para ir ministrar ao Senhor. E outra vez, né, isso também a gente tem que repetir, porque a nossa cultura é tão contrária, porque a gente põe roupa bonita quando vai ter muita gente, né? E nós, né, nossa cultura também, é que os cantores, os músicos capricham muito quando vai ter uma plateia. Agora, se é um grupinho em casa, pode ser qualquer um, não tem problema, né? Só meia dúzia de pessoas, não precisa ser um músico, né? Agora, os cantores, né, que essa é a primeira, como que começou esse ministério de música na Bíblia? Como é que começou o ministério de ministrar ao Senhor em música? Começou no Velho Testamento, começou com Davi, ele que instituiu, não foi Moisés? Ele que colocou os levitas, que Deus já tinha separado, mas Davi que recebeu a direção para ordenar os levitas em diversas funções. E uma delas era de cantar, alguns cantavam e outros tocavam instrumentos. Mas eles faziam isso não para uma plateia, eles faziam isso para a arca, só tinha a arca ouvindo aquela música. Então eles colocavam roupas bonitas, o sumo sacerdote, quando que ele colocava todo o aparato dele? Quando ele entrava no Santo dos Santos. E quem via toda aquela roupa bonita? Só o Senhor, ninguém mais via. Então é aquela plateia, né, de Deus só recebendo toda aquela preparação, toda aquela... Eles ensaiavam, eles cantavam, eles faziam com esmero, eles faziam tudo possível para apresentar algo ao Senhor e não tinha plateia para aplaudir, não tinha nada para que eles ficassem mais motivados, vou me esforçar mais, vou preparar. Não, só tinha o Senhor. Agora, então, esses levitas que já estavam preparados, que já estavam treinados, eles tinham entrado em funcionamento no dia anterior, no final da Assembleia Solene, eles cantaram com voz alta, depois de Deus falar em profecia, eles cantaram em voz alta, mas agora eles vão, assim, aí é outra coisa, né? É uma coisa você apresentar, fazer uma apresentação para um grupo selecionado, um grupo que já aprecia, e é outra coisa você fazer isso diante do inimigo. Agora eles vão tocar diante do exército inimigo. Então, essa adorar a Deus na beleza da santidade, eu acredito que tem mais a ver com as roupas santas que eles colocaram para adorar o Senhor. Então, aquilo que eles faziam só diante do Senhor, agora eles vão fazer diante do inimigo. Então é com trajes santos. Enquanto saiu na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu, a minha tradução fala o seu amor, outros falam misericórdia, dura para sempre. Que essa palavra no hebraico, é lógico que os hebreus escreviam com outras letras, né? Não era com o nosso alfabeto, mas fazendo uma transliteração, alguns colocam com CH, outros com, só com H. Mas é um, logicamente eu não sei pronunciar, mas é aquela da garganta, chesed, né? Então, é essa palavra que não temos uma palavra adequada. Assim como a gente precisa usar ágape, por exemplo, para falar de amor, porque amor está tão banalizado, tão, perdeu tanto sentido, que quando a gente fala do amor de Deus, às vezes a gente usa a palavra grega ágape para fazer uma distinção dos outros tipos de amor, mais sentimental ou humano, para falar de algo divino. E essa palavra não é só amor, não é só misericórdia, não, assim, não existe uma palavra que consiga reunir todo o conteúdo dessa palavra, mas é uma palavra de aliança, é uma palavra que significa um laço, um vínculo forte de aliança, como nós pensamos na aliança de casamento, que também está perdendo muito sentido, né? Hoje as pessoas fazem as promessas e não pensam duas vezes para desfazer aquilo. Nós também estamos perdendo a ideia do que é realmente uma aliança. Mas era isso que eles cantavam. Então, eu quero... São palavras que podem para nós soar muito óbvias ou simples. Ou, assim, louvar, assim, qual que é o cântico? Qual que é o cântico? O que, que eles iam cantar para o inimigo? O que, que eles iam sair lá no campo de batalha cantando? Qual a letra? Rendei graças ao Senhor, pois o seu chesed dura para sempre. Então, se você fala amor ou misericórdia, lógico, não é uma coisa banal, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus para nós dura para sempre, isso é maravilhoso. Mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais o conteúdo, que é essa aliança de Deus conosco que dura para sempre. E que na hora que eles estavam enfrentando o exército, essas palavras tinham muito significado, vocês não acham? Porque eles estão falando, vem um exército enorme, nós somos o povo de Deus, Josafá já falou na oração dele que esse povo vem, que é uma coisa que a gente, que soa muito atual para nós, que os árabes, os vizinhos de Israel querem realmente varrer Israel do mapa. Então, naquela época também, esse exército enorme estava vindo contra, de acordo com a oração de Josafá, ele falou assim, eles estão vindo para acabar conosco na terra que Deus nos deu. Mas o Senhor fez aliança com Abraão, essa foi a oração de Josafá. Então, quando eles vão lá na frente do exército, cantando naquele campo de batalha, eles estão dizendo, rendei graças ao Senhor, nós já sabemos de antemão qual vai ser o resultado, graças ao Senhor, porque o teu chesed dura para sempre, o Senhor não vai nos abandonar nunca, nós estamos aqui no campo de batalha, nós nem pegamos em armas, porque o Senhor é o nosso defensor, e Ele que vai nos manter, Ele vai manter as promessas, tudo que Deus prometeu. E isso é tão maravilhoso, Deus fez uma aliança comigo em Jesus, mas não é só uma aliança individual. A minha história com Deus não é eu aceitei Jesus e Ele prometeu o céu e Ele vai me dar o céu. Assim, é muito limitado isso. Eu faço parte de um povo que vem lá do tempo de Abraão, que tem um monte de promessas, e que Deus tem um grande propósito para finalizar o seu grande projeto na Terra, e a sua aliança, a sua promessa é forte. Isso é uma das palavras, uma vez quando eu pesquisei, ele fala assim, que você tem que juntar a palavra vínculo, aliança, força, uma coisa que dura, uma coisa que não pode ser quebrada, e amor. São essas três coisas que fazem parte dessa palavra. Então, é uma coisa de aliança, é uma coisa muito forte, muito, mas vem da parte de Deus, tem a ideia de misericórdia, porque é Deus fazendo uma aliança conosco, que a gente não merecia, que a gente não está à altura dessa aliança com Deus, e é o amor dele para conosco. Então, tem essas palavras, esses significados. Então, quando eles vão lá cantar no campo de batalha, estão dizendo, Deus é muito forte, a aliança do Senhor é muito forte e nós estamos aqui cantando ao Senhor. Então, eu quero também, vocês conhecem essas palavras, tem Salmos, tem o Salmo 136, que o Salmo inteirinho tem esse refrão, né? Rendei graças ao Senhor porque o seu recede dura para sempre. Isso aparece em vários outros salmos, mas eu queria voltar e mostrar que quando Davi instituiu os levitas, quando Davi fez essa, né, ele iniciou esse ministério, ele iniciou esse novo padrão na casa de Deus, ele instituiu essa música, essa letra, que para nós pode ser assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, assim, claro que Deus é bom, isso não é nenhuma novidade, mas isso é muito significativo, essas palavras têm um significado profundo. Então, vamos ver lá em 1 Crônicas 16, isso aqui, 1 Crônicas 16, é logo depois que Davi trouxe a arca, né? Ele tentou trazer, não deu certo porque uma pessoa morreu, depois ele entendeu que tinha dado errado, no capítulo 15 ele trouxe a arca realmente, e no capítulo 16 tem a maior parte do capítulo é um cântico ao Senhor, inclusive nesse esse cântico, esse salmo que tem no capítulo 16, ele é, na verdade, assim, ele tem partes, acho que de dois ou três salmos, tem várias partes que são idênticas a vários salmos. E um deles, eu só vou mostrar que, versículo 29, 16, 29, tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Essa é uma outra vez que aparece essa mesma expressão, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, que, como nós estamos vendo, pode significar adorar ao Senhor em trajes santos, em vestes santas. Tem esse Salmo, Salmo 29, né, essa parte aqui vem, é idêntico ao Salmo 29, então já tem isso. Versículo 34 tem esse mesmo refrão. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu recede dura para sempre. Eu, na minha Bíblia, de vez em quando, porque não é todas as vezes que aparece misericórdia que é essa palavra. Então, sempre que eu posso identificar, eu vou colocando na margem da minha Bíblia, recede, porque isso para mim tem outro significado. Né? Quando eu leio recede, entendendo o que é, tem outro significado quando eu leio. Então, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu recede dura para sempre. Mas aqui mais na frente, então no final do capítulo, aqui ainda não é o momento em que Davi faz, ele faz assim toda uma ordem. Isso aconteceu mais para frente no reinado dele. No final de 1 Crônicas, que ele separa os levitas para porteiros, para cantores. Ele faz muitos preparativos já pensando na casa de Deus. Mas aqui ainda não é, isso aqui é antes. Mas ele acabou de trazer a arca. E aqui ele já coloca levitas e cantores para ministrar diante da arca. Então, tem aí Davi, versículo 37, Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor para ministrar ali continuamente, sem plateia humana, continuamente ministrando diante da arca. Agora, só para mostrar a música, a letra da música, que, lógico, não precisava ser só isso, eles cantaram vários salmos, né? Mas a essência, vocês vão ver isso, eu vou ler rapidamente esses textos, né, que mostram que os levitas, cantores, quando eles cantavam diante do Senhor, era um refrão, era a essência, o centro do cântico deles era: rendei graças ao Senhor, porque a sua aliança conosco é muito forte, aguenta qualquer coisa. É mais ou menos aquele voto que faz na doença, na saúde, sabe assim? Em qualquer coisa que acontecer, venha a morte, venha a dificuldade, venha a tempestade, venha a dificuldade, essa aliança vai aguentar. Aguenta-se. Se dois seres humanos podem fazer essas promessas, e muitos, né, com a graça de Deus, guardam, né? Imagine Deus fazendo uma aliança conosco. Como é forte essa aliança. E essa é a música deles. É isso que eles cantam. Deus, que maravilha, que maravilha. Rendei graças ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu tenho meu coração cheio de gratidão, porque eu faço parte de uma aliança, e outra vez, é uma aliança individual, eu aceitei essa aliança, eu estou em aliança com Deus, mas não é só individual. A essência do meu relacionamento com Deus não é eu sozinho com Deus. Eu não vou para o céu ter uma mansão só para mim. Se alguém estava achando assim, é difícil conviver com os outros, mas no céu eu vou ter uma mansão sozinho, só para mim, pode tirar isso da cabeça, não é assim que vai funcionar. Toda a aliança, toda a identidade nossa com Deus é coletiva. Nós fazemos parte de um povo. A aliança de Deus conosco é uma aliança de povo. Tem um aspecto individual, que eu não posso fazer parte desse povo só porque eu nasci biologicamente, ou porque, né, nós sabemos que Deus não aceita essa coletividade também sem uma ação individual. Então nós temos os dois aspectos, precisamos estar sempre juntos. Mas olha o versículo 41. Então, eles tinham... Vamos começar no 39. Davi deixou Zadok, sacerdote, diante do tabernáculo, ok, para oferecerem os holocaustos. Versículo 41. Com eles... Então, ele tinha, na verdade, dois grupos de cantores. Ele tinha aqueles que ficavam em Jerusalém, diante da arca. Como o resto do tabernáculo estava em outro lugar, ele tinha outro grupo de cantores lá na outra cidade, onde estava o tabernáculo, em Gibeon. Versículo 41. Com eles estavam Emã, Jedutum, os mais escolhidos, que foram designados pelo nome para fazer o quê? Para louvarem ao Senhor, pois o seu recede dura para sempre. Então, essa era a música. Só rapidinho para vocês verem com na dedicação do tempo. 2 Crônicas 5, 13. Depois de construído o templo, 5, 13, os trombeteiros, os cantores, juntaram-se em uníssono como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz. Então, é outra coisa que a gente tem enfatizado nessas últimas aulas, que precisa ter no nosso culto a Deus, precisa ter duas coisas que são contraditórias, mas as duas coisas, cada um tem seu momento. Tem silêncio, tem um momento do silêncio e tem um momento do barulho. É, nós falamos na Assembleia Solene sobre momentos de silêncio. Mas agora é o momento de barulho, e a palavra enfatiza, que às vezes fala assim, eles levantaram a voz e cantavam em voz alta, porque existe algo que transmite a Deus quando você coloca força na sua voz. Não tô cantando assim, né, como... Né, só a ideia que vive na cabeça agora, aquela imagem que a gente vê nos esportes, né, nas grandes competições, aí fica todo o time, né, cantando o hino nacional, né, mas ninguém está cantando, né, no máximo estão mexendo com os lábios, às vezes nem isso, né. Então, não é isso, gente, é cantando. Né? Eu não vi a cena, mas eu ouvi falar que nessa Copa das Confederações tinha um juiz de outro país que comentou: gente, eu nunca vi todo o estádio cantando o hino nacional. Ele ficou impressionado. Não sei se alguém viu essa notícia, né? É uma coisa que a gente também não vê muito, né? Acho que ele teve uma experiência, acho que por causa das manifestações, sei lá, o pessoal, o sentimento do povo estava mais vibrante, né? Então, na hora do hino nacional, o estádio, todo mundo, toda a plateia estava participando, e ele viu assim, todo mundo está cantando, assim. Você vê que Deus também sente assim, o povo está cantando. E outra coisinha assim que me perturba bastante nos louvores que nós temos hoje nas igrejas, é que os instrumentos e os microfones estão numa altura, num nível tão alto, que você não ouve a congregação. E isso tem um efeito psicológico, que acho que todo mundo já viu. Você não canta. Tá tão alto. Eu não escuto minha voz, então também... Né? Eu fico meio que, né, igual o time cantando o hino nacional. Sim, está fazendo com a boca, mas não estou cantando, né? Isso não afeta o coração de Deus. Deus quer paixão, Deus quer. Então, esse é o momento de voz, de cantar em voz alta. Então, você pode notar que vários lugares, quando fala dos levitas, fala assim, fala dos instrumentos, que eles tinham símbolos, né? Tipo a bateria, né? Que tinha que ser feito com barulho alto, e as vozes tinham que ser feitas com voz alta. Então, eles ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. E o que eles cantaram? Essa letra. Essa era a letra. Ele é bom e o seu recede dura para sempre. E Deus ficou tão comovido que a casa se encheu de uma nuvem. Então, essa era a música que os levitas cantaram. Ó, capítulo 7, só vira uma página aí. Segundo Crônicas 7, depois da oração. Então, capítulo 5, tinha feito a casa, estava inaugurando a casa, e todos os levitas estavam tocando e cantando, e a nuvem encheu a casa. Depois vem a oração, no capítulo 6, né, a oração, aquela oração tremenda do rei Salomão. E aí, quando ele terminou de orar, capítulo 7, versículo 1, desceu fogo do céu, versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Versículo 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu recede dura para sempre. Segundo Crônicas 7, 3, ok? Depois continua, né, eles oferecendo sacrifícios. Versículo 5, ofereceu, né, milhares de animais como sacrifícios. Versículo 6, os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito para louvar. Davi fez um instrumento para louvar ao Senhor. Feito para louvar ao Senhor, e que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: o seu recede dura para sempre. Então eu queria que vocês vissem, né, acho que tem outros lugares onde fala isso, né, muitos salmos falam isso, mas preste atenção e medite nesse significado, né, e pense nessa grande misericórdia de Deus nos incluir numa aliança que é duradouro, é forte, é capaz de aguentar. Isso sempre a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas podem levar isso para o lado errado, mas evidentemente quem leva para o lado errado não tem o coração realmente aberto para Deus. Porque o que eu quero dizer é assim: a aliança de Deus aguenta os nossos pecados. Isso não é uma desculpa para o pecado. Isso não é uma licença para pecar. Mas isso é algo que tem que nos segurar. Sabe naqueles momentos que você fala: não sei se Deus gosta de mim, não sei se Deus me ouve, eu acho que eu não sou digno, eu acho que Deus não me ouve porque tantas vezes já falhei, eu acho que eu não sou... Pensa no reset. O reset de Deus, é por isso que eles estão cantando. Israel tinha motivos de cantar isso, como nós também. Né? Israel podia falar assim, Deus, o Senhor podia ter nos abandonado há muito tempo, muitos momentos na história. Eu confesso, lendo a Bíblia como garoto, né, crescendo e ouvindo e lendo a Bíblia, eu ficava meio assim, pensativo. Esse povo era muito, muito vacilante. Vira as costas, eles caem na idolatria de novo. Que coisa! Já deu para ver que não leva a nada, mas estão de novo. E não é a mesma coisa com a gente, né? Não é a mesma coisa que acontece com a gente. De novo, né? Você não tem essa sensação quando você vem para Deus, fala assim, Deus, me perdoa, assim, e a gente fala assim, Deus está pensando, de novo? Outra vez? Eu vou ter que perdoar de novo a mesma coisa, né? Então, não é uma licença para pecar, não é uma ideia assim, não, Deus falou que aguenta, ele mandou a gente perdoar 70 vezes 7, então, acho que o perdão dele é infinito, eu posso pegar... Isso, esse tipo de atitude, evidentemente, não vai ser tolerado por Deus, né? Quando a gente tem essa atitude, você, não, o Senhor tem que me perdoar, Deus não tem que fazer nada, Deus é longânimo, mas tem uma hora que ele corta, né? Ele vai agir em juízo. Mas a misericórdia, a aliança de Deus é muito forte. É muito forte e nós podemos nos repousar nisso. Então, essa é a ideia de que Deus... essa é a música, né, que eles cantavam e esse é o conteúdo de lembrar... da grande misericórdia de Deus, da grande aliança com Deus. Agora eu quero que vocês vejam comigo em Salmo 110. É um salmo curto que é uma das passagens do Velho Testamento que é mais citado no Novo Testamento. Salmo 110. E agora só quero finalizar pensando sobre esse princípio que Josafá descobriu de que enquanto eles louvavam, segura, se você já abriu o Salmo 110, segura o lugar, eu só queria ler um pouquinho mais na frente, só um versículo na frente em Crônicas 20, para fazer o contexto. Quando eles saíram na batalha, antes de ler então o Salmo 110, segundo Crônicas 20. Versículo 21, os cantores foram na frente cantando sobre o reset de Deus. Aí versículo 22, o que aconteceu quando eles fizeram isso? Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Aí... para a nossa imaginação, assim, nós não sabemos como que foram essas emboscadas. Você já pensou? Deus pôs emboscadas. Eram anjos. Quem estava fazendo essas emboscadas? Talvez você nunca pensou isso quando você leu esse versículo, mas eu preciso saber quem. Quer dizer, eu gostaria de saber. Não vou saber porque não tem essa informação aqui. Mas Deus pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Isso antes do exército de Israel chegar. Eles não estavam em vista ainda. Eles não chegaram no campo de batalha, não estavam avistando os inimigos. Então, eles já saíram, estavam fazendo essa caminhada de alguns quilômetros, cantando ao Senhor. Enquanto eles cantavam, O que Deus estava fazendo? Eles tinham que enfrentar a possibilidade deles chegarem cara a cara com o inimigo e de Deus não aparecer. Eles tinham que pensar nessa possibilidade, né? Deus prometeu, mas nossa cabeça sempre pensa, mas e se Deus não aparecer? Então eles tinham que enfrentar essa possibilidade de chegar diante do exército, mas não foi o que aconteceu. Enquanto eles estavam marchando para o local, eles estavam cantando. Enquanto isso, Deus estava colocando emboscadas contra eles mesmos. E o que aconteceu nessas emboscadas? Versículo 23. Os filhos de Amon, eles eram três povos, tá? Era uma coligação de três povos. Amon, Moabe e provavelmente Edomitas, né, do Monte Seir. Então, eram três povos. Então, no versículo 23 diz, os filhos de Amon e de Moabe, então dois dos três, se uniram contra o terceiro. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir. Sim, os três vieram contra Israel, mas os dois se juntaram. Eu falo, vamos acabar com esses caras aí, porque esses aí, a gente não quer a ajuda deles, né? Então, os dois acabaram com o terceiro. Mas acabaram com o terceiro, eles falam assim, bom, agora vamos nos matar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. É uma coisa engraçada, assim. E aí, versículo 24. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto. Então eles estavam marchando assim, chegaram assim lá em cima e viram assim onde. Assim, olha, nós vamos chegar e vamos ver todo esse exército. Olharam o que eles viram? Só cadáveres, não tinha mais. Ninguém tinha sobrado, né? Então esse é o cenário. Enquanto eles louvaram ao Senhor, enquanto eles cantaram, eles se mataram, e vocês devem lembrar que já aconteceu isso, tinha acontecido isso em outras ocasiões. Deixa eu só, antes de ler Salmo 110, deixa eu só lembrar rapidamente, se vocês quiserem colocar algumas referências, que eu não vou ler. Quem tá com o esboço aqui é o número 9 no esboço, né? Resultado é lutas internas, um povo contra outro, ok? Vamos só lembrar de algumas vezes, eu vou só citar, que não vamos ler essas passagens agora, né? Mas vamos lembrar de algumas vezes que isso aconteceu. Não era todas as vezes que Deus intervinha e ajudava o povo a ganhar uma batalha que acontecia exatamente assim. Às vezes fala que Deus, o próprio pai de Josafá, Asa, ele também enfrentou um grande exército. Mas não fala que o povo se matou entre si. Fala que Deus veio e deu, sei lá, medo nos outros, começaram a correr e o povo de Israel venceu e pôs para fugir um exército muito maior do que eles. Então tem vários, né? Em Jericó, quando eles entraram na Terra Prometida, eles deram a volta, tem semelhança, porque eles também estavam, não fala de cantar, mas eles estavam tocando trombetas, e no sétimo dia, quando eles fizeram sete voltas, no final da sétima volta, que tocaram as trombetas, todo o povo gritou e os muros caíram, né? Aí, depois que os muros caíram, eles foram e venceram o povo daquela cidade. Então, não são todas as vezes, mas várias vezes nós ouvimos, nós temos essa mesma situação. Então, um exemplo, Gideão, em Juízes 7. Gideão, aqueles 300 Gideão, cercaram, não só tinha 300 pessoas em volta de um exército enorme, no meio da noite, quebraram aquele cântaro que tinha tocha dentro, então de repente assim, a noite ficou iluminada com as tochas, tocaram a trombeta, a espada do Senhor Gideão, e aí fala que em Juízes 7:22, se vocês quiserem marcar, Juízes 7:22 fala que nisso todos os midianitas, aquele povo lá, no meio da confusão na noite, eles acho que pensaram que o exército de Israel estava no meio, e eles foram se matando. E alguns fugiram também, mas tem essa mesma ideia. Outro exemplo disso é 1 Samuel 14, quando Jônatas vai só com escudeiro contra uma fortaleza dos filisteus. E eles chegam lá, e depois Deus opera uma grande vitória em que os filisteus também matam um ao outro. Isso em 1 Samuel 14, 16 e 20. Agora, eu vou citar essas passagens, que eu não sei se hoje vai dar tempo, Mas tem duas passagens que falam de uma guerra futura, duas profecias que claramente falam de uma guerra que seria a guerra final antes da volta de Cristo. Então isso nos interessa, porque é uma guerra final. Então, uma das grandes passagens que falam do Armagedom, da guerra final, é Ezequiel 38, 21. Ezequiel 38, 21. Ele descreve nesse capítulo como todas as nações virão contra Israel, Gog e Magog, né? Assim eles ajuntam um grande exército contra Israel, mas que Deus fará uma intervenção sobrenatural e ele vai virar a espada de um contra o outro. Então os próprios povos vão se matar ali nessa guerra final. Ezequiel 38, 21. E outra descrição dessa batalha final está em Zacarias 14, que também é um capítulo que fala também da guerra final. Zacarias 14, 13, que também fala de todas as nações vindo contra Israel, e que Deus vai fazer com que eles se matem, né? Que eles matem uns aos outros. Então, até assim, não, acho que não tem nada a ver com isso, mas só estou lembrando de uma situação trágica hoje, né? Que a gente não sabe se faz parte de algum juízo de Deus, provavelmente contra a nação, mas hoje o país da Síria está realmente fazendo isso, né? Eles estão, dizem que é mais de 100 mil pessoas que já morreram nessa guerra civil, né? Estão se matando ali pertinho de Israel. Mas então são profecias que falam dessa guerra final. Então agora nós vamos para Salmo 110, ok? Salmo 110. Vamos lembrar então que essa guerra, essa batalha que Josafá está enfrentando, tem essa ideia de uma, assim, mostra uma figura de como Deus vai agir sobrenaturalmente. Nós temos duas aplicações de uma guerra nos últimos tempos. Uma é espiritualmente, uma guerra espiritual contra forças demoníacas, e outra uma guerra física mesmo, uma guerra de todas as nações contra Israel. Então, são dois aspectos dessa guerra que vai ter no fim dos tempos. Olha esse, eu vou ler o Salmo inteirinho aqui, que é só 7 versículos, pode ficar tranquilo, não vou gastar muito tempo para ler, mas é muito interessante porque ele fala do final dos tempos também. É muito citado no Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso é citado várias vezes no Novo Testamento, por exemplo, em Hebreus, falando sobre Jesus, depois de ter vindo, né, depois de ter encarnado, depois de ter vindo à Terra, depois de ter morrido na cruz, ressuscitado. Então Deus fala assim: vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Então isso fala claramente do que precisa acontecer para Jesus poder voltar. Ele vai ficar sentado à destra de Deus, esperando o momento certo para voltar. E é isso, como que vão ser vencidos os inimigos, e que gera todas essas ideias escatológicas. Jesus vai voltar sem nenhum inimigo vencido, ele que vai vencer, ou ele vai esperar até que a igreja vença todos os inimigos, ou como que vai ser essa volta de Jesus? Gera bastante dificuldade nesse aspecto. Versículo 2. O Senhor enviará de Sião. Sião é Israel, é a casa de Davi, é o seu povo. O cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente. Então aqui não tem uma sequência, a gente não consegue muito ordenar os acontecimentos, mas eu queria que vocês vissem que está tudo presente aqui. Jesus esperando para voltar, ele vai voltar para que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés, que entendemos no Novo Testamento que isso é uma parte aqui, antes da volta de Jesus, nós estamos, a igreja tem essa incumbência de fazer valer a cruz de Cristo e vencer os inimigos, mas tem algo que precisa acontecer no milênio também, até que todos os inimigos, até a morte, seja colocado debaixo dos pés de Jesus e que seja então inaugurado o reino eterno. Mas o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Então tem uma grande batalha, o povo vai se apresentar, como aconteceu com Josafá, o povo precisa estar, e isso assim, a gente ficou, acho que duas aulas aqui, batendo bastante nessa tecla de que nós não vamos fazer grandes coisas, mas nós precisamos estar na posição. Porque se o exército não estiver na posição, não é que a gente vai conseguir vencer os inimigos. É isso que aconteceu com Josafá. O exército precisa estar no campo de batalha. O povo precisa se apresentar voluntariamente. Se isso não acontecer, Jesus não tem como. Assim, eu estou falando, ele não tem como porque Deus fez o plano assim. Claro que ele podia fazer de outro jeito. Ele podia vir e falar assim, gente, né, é como aquele versículo que fala, acho que mais de uma vez nos profetas, Deus olhou, não tem ninguém para me ajudar? Então, meu braço forte vai fazer tudo sozinho. Mas em termos de trazer o reino, Deus falou assim, não vou fazer assim. Eu vou agir em conjunto com a minha igreja. Então, teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Eu não sei como que a sua tradução fala, mas a minha fala, ornado com santa majestade. Na verdade, isso aqui é a mesma expressão, na beleza da tua santidade. Então, olha só, é a mesma coisa, o povo se apresentando voluntariamente, mas eles vão estar vestidos como? Não, assim, tem a armadura espiritual e tudo mais, né? Mas aqui está falando assim, no, o povo vai se apresentar para o dia da batalha vestido de cantor, vestido de levita, vestido de, nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então, aqui está falando sobre a batalha final, falando sobre Jesus chegar e julgar as nações. Julgará, versículo 6, as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de toda a terra, de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Então, essa é a chegada triunfante de Jesus para o trono de Davi, para reinar sobre toda a terra. Então, nosso tempo acabou, mas nós vamos continuar, Deus permitindo, na próxima semana, falando sobre esse princípio, inclusive no livro de Apocalipse, só vou mencionar para vocês lembrarem, você pode, assim, o próximo passo, a gente pode ir para Apocalipse 19 e ver como tem todo o povo de Deus dizendo aleluia, louvai ao Senhor, e isso abrindo caminho para Jesus voltar. Então tem uma ligação muito grande, muito forte entre o povo aprender realmente o que é louvor, o que é louvar a Deus e a segunda vinda de Jesus, né? Tem uma ligação muito grande entre o Senhor realmente ser entronizado, o Senhor tomar o lugar dele como rei. O louvor permite a Deus assumir o seu trono. E aí ele começa a agir e coloca todo o reino em ordem, né? Deus vai nos usar de alguma forma, tem várias coisas, várias ligações, mas a nossa parte, né, que o homem sempre quer descobrir qual que é a nossa parte, né? E tem até aquele versículo que eles falam que tem na Bíblia, né? Faça da sua parte que eu ajudarei, né? Assim, a gente ouve muita gente citando um versículo que não tem na Bíblia, né? Que é aquela coisa assim, né? Eu vou me esforçando. Então, às vezes é até difícil a gente falar qual a parte do homem. Não, a parte do homem é zero. Mas é lógico, tem uma parte. O que, que é a parte? É essa: crede no Senhor, confie no Senhor, ouça a palavra dele, obedeça, vá para a cena de batalha, louve ao Senhor. É emocionante, é emocionante, é um suspense, né? Como que eu vou chegar lá? Meu Deus do céu, não é uma coisa assim que parece tão simples, né? A nossa parte é louvar. E outra coisa assim que eu queria comentar antes de terminar aqui, nós estamos vivendo, assim como nós vivemos o século do Espírito Santo, né? O século 20, principalmente, assim, todos os moveres de Deus, avivamentos, sempre trazem cânticos, louvores, mas podemos dizer assim que as últimas décadas trouxeram assim muita restauração de ministérios de louvor, de música. Hoje a gente sente na maioria das igrejas, na maioria das experiências que a gente sente que está faltando uma coisa, mas a gente deve, assim como Deus restaurou os dons do Espírito, mas tem muitos dons que estão sendo mal empregados, então a gente tem que aprender a não jogar fora. Não, Deus fez algo muito significativo, muitos ministérios, muitas músicas, muita gente cantando, louvores, todos nós também fomos grandemente abençoados, não é verdade, por estar em reuniões, por letras de música, por estar cantando a Bíblia como nunca antes, por músicas mais espontâneas. Então tem muita coisa boa que tem acontecido. Nós estamos vivendo hoje um momento, na maioria das igrejas, na maioria da nossa experiência, nós estamos vivendo um momento, sabe assim, quando a maré vem forte, mas depois parece que volta, assim, né? Nós estamos naquele retorno da maré, assim. Já veio dons do Espírito, já veio louvor, muita coisa boa, mas nós estamos nessa parte, assim, que parece que tá voltando, tá fraco, tá, não satisfaz. O que muita gente chama de louvor não é louvor, né? O que nós estamos cantando hoje, muitas vezes, é mais para nós do que para Deus. Então, tem muita coisa que deixa a gente insatisfeita, muito descontente com o que nós vemos e estamos experimentando. Mas vamos reconhecer, Deus tem agido, Deus tem preparado, Deus está preparando o caminho. E esse louvor, essa adoração que precisa ser realmente restaurado com poder, com realidade, isso vai abrir o caminho para que Jesus volte e reine sobre a terra. Então, é algo muito importante, não é coisa de pouca importância pensar como Deus pode realmente restaurar a verdadeira adoração. E isso Deus quer trazer de uma forma coletiva, mas cada um de nós precisa aprender a cultivar o que é adorar o Senhor na sua devoção pessoal, em grupos pequenos. Nós precisamos realmente cultivar isso e crer que Deus vai restaurar uma grande nova dimensão nessa área. Aí, semana que vem, a gente continua mostrando como o louvor libera a ação de Deus. O livro de Apocalipse fala muito sobre isso. Senhor Deus, nós te agradecemos esta manhã, ó Deus, porque é muito gostoso a gente ver o final da história, ver que o Senhor ganha, ver que o Senhor vai fazer algo tremendo e todas as nações vão reconhecer que foi o Senhor que agiu. Nós realmente ansiamos por esse dia, ansiamos por ver o Senhor se manifestando na terra e não só se manifestando, não só dando uma demonstração, mas queremos que o Senhor venha para a terra, que o Senhor faça o teu trono aqui, que o Senhor coloque em ordem toda essa situação caótica e terrível que impera, né, em todas as sociedades hoje. Nós ansiamos, ó Deus, pela tua vinda, ansiamos, ó Deus, para que o Senhor realmente diga, chegue, é hora de levantar, é hora que o Senhor levantar de onde o Senhor está sentado, à destra do Pai. É hora de chegar e realmente tomar o Teu lugar aqui na terra. Nós queremos isso, Senhor. Mas, ó Deus, mostra-nos cada vez mais como nós podemos preparar o caminho, como nós podemos cantar ao Senhor, falar da Tua aliança eterna, da Tua aliança forte, como nós podemos liberar o Senhor para agir cada vez mais e preparar o caminho e depois vir definitivamente. Em nome de Jesus pedimos que a Tua palavra nos acompanhe e nos ensine cada dia como viver e como chegar mais perto desse dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.